Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Gente boa, somos nós. Olha só, chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. A gente conversa com você nesta quarta-feira de lua nova, 10 de abril de 2024, dia da engenharia. E a gente começa aqui lembrando que hoje lá na Expo Londrina temos dois eventos técnicos importantes programados para acontecer. Um deles é o Encontro Estadual de Cafeicultores e o outro o Seminário de Agroecologia e Horticultura. Na última segunda-feira, dia 8, né, foi a vez dos criadores de abelhas também participarem de uma outra reunião técnica bastante produtiva. O repórter Gabriel Ramos acompanhou de perto todo este trabalho e agora chega aqui então com dando mais detalhes para a gente a respeito deste encontro dos apicultores.
Cerca de 60 técnicos e produtores participaram nesta segunda-feira na Expo Londrina de uma reunião técnica sobre a produção de abelhas, organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. É o primeiro evento na feira que trata do tema. O encontro teve como objetivo discutir questões técnicas, ambientais e mercadológicas envolvidas na cadeia produtiva da meliponicultura, de espécies nativas sem ferrão, e da apicultura, de abelhas africanizadas. Própolis, geleia real e mel são produtos resultantes da atividade. Renan Barzan, gerente regional de Londrina e coordenador do evento, destaca que a criação de abelhas é uma aliada do agricultor.
Então hoje a ideia é a gente, né, chamar atenção para essas questões, fomentar a cadeia de produção do mel, seja de meliponídeo, seja de abelha apis, né, como uma alternativa de renda para o pequeno produtor principalmente, e demonstrar que é possível conciliar essa produção, né, de melipones e de apis com a produção agrícola em geral.
Marlon Thiago, extensionista do IDR Paraná, que orienta criadores em Prudentópolis, explica que há mais de 300 espécies de abelhas nativas no Brasil, um diferencial único.
O importante é que o produtor tem que ver que é uma atividade que não há concorrência no mundo. Então, praticamente metade das abelhas sociais do mundo estão no Brasil. As abelhas que nós temos aqui não desenvolvem em nenhum outro lugar do planeta. Então, nós temos algo único e não temos competidores. Então, a gente tem que pensar em investir nisso aqui, pensar em produzir até para exportar esses produtos. Aí, com certeza, vai ter um valor muito mais agregado do que já tem hoje.
Segundo especialistas do IDR Paraná, os produtores de soja podem se beneficiar com um incremento de até 13% na produtividade da soja, utilizando abelhas na polinização das lavouras. E o mel de soja é claro, leve e não cristaliza, mesmo em baixas temperaturas. Esse, no entanto, não é o maior benefício. De acordo com os especialistas, em escala global, o mais importante produto das abelhas não é o mel ou o própolis, mas o serviço ecossistêmico de polinização.
Pois é, e nesta segunda-feira, dia 8, o governo do estado tomou duas medidas para proteger os produtores de leite paranaenses diante da concorrência com a importação de leite em pó e de queijo mussarela. As duas medidas envolvem mudanças nas normas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né, o ICMS, uma demanda do setor produtivo para proteger a produção local diante do aumento expressivo da importação de leite em pó desde 2022. A primeira decisão foi a publicação do decreto 5.396, que altera o tratamento tributário na importação dos dois produtos, né, do leite em pó e do queijo mussarela. A outra medida foi o encaminhamento de um projeto de lei para a Assembleia, né, projeto que altera a legislação do ICMS sobre a importação do leite em pó e também do queijo mussarela. Pois é, até então, né, desta última segunda-feira, a importação de insumos utilizados em processos produtivos acontecia com a suspensão total do ICMS, né? Com as mudanças, agora, a importação dos dois produtos passa a ter a taxação de ICMS, né? Então, dessa maneira, tanto o leite em pó quanto o queijo mussarela importados passam a pagar ICMS de 7%, que é o valor mínimo de cobrança do imposto, já que ambos os produtos fazem parte da cesta básica, né? E por isso não podem ser taxados na alíquota máxima cheia, né, que é de 19,5%. O secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, é quem chega aqui agora para comentar para a gente esta decisão.
O preço que está sendo pago pelo leite ao produtor não compensa os custos que ele tem para produzir leite. E isso decorre muito da importação exagerada, fora do normal, que está havendo desde o final de 2022. Para tentar coibir isso, nós tínhamos pedido que o governo federal proibisse a importação por um certo tempo para provocar uma reação positiva na nossa produção. O governo do estado está taxando pelo ICMS, no limite máximo, a importação de leite em pó para uso, para as diversas finalidades, especialmente para a nossa indústria. É uma medida que visa, de alguma forma, colaborar para que a nossa atividade leiteira tenha uma reação positiva do ponto de vista de como produzir leite, leite mais barato e enfrentando ou suportando preços menores.
É, e agora vou pegar aqui alguns números, né, para explicar para você melhor esta situação. Pegar números aqui divulgados pelo Ministério da Agricultura, né, que mostra aí que no último ano o Paraná importou 6.500 toneladas de leite em pó a um custo de US$ 24.600.000. Representa aí também, segundo o Ministério da Agricultura, aumento de 183% em relação às 2.300 toneladas importadas em 2022. Que custaram US$ 9.200.000. De 2021 para 2022, o salto já tinha sido bastante considerável, né? Um aumento bastante expressivo de 237% ao custo de US$ 2.300.000. E agora vamos saber como está o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando o relatório com pesquisa de preços que o Departamento de Economia Rural, DERAL, lá da Secretaria da Agricultura, divulgou nesta última segunda-feira, dia 8 de abril, né? Então a gente passa para você o preço médio praticado nesta mesma segunda-feira, dia 8. E começamos aqui vendo o preço do café, o café beneficiado, bebida dura tipo 6, olha, com boa subida de preço, hein? Vendido por R$ 1.010 a saca de 60 quilos, aumento de 14% em uma semana. A erva mate em folha, produto colocado pelo agricultor lá na indústria, R$ 21,75 a arroba, e o milho amarelo, R$ 50,28 a saca de 60 quilos, com um aumento de 3% da segunda-feira, dia 1º, para esta última segunda-feira, dia 8. E seguimos aqui vendo feijão preto vendido a R$ 208,00 nesta última segunda-feira, o feijão carioca por R$ 209,00, e daí a gente fez uma continha aqui bem rápida, né? E viu que o feijão preto então teve queda de 9,5% e o carioca 7% em uma semana, né? Do dia 1º para o dia 8. A mandioca padrão de amido 580 gramas, com mercado estável, pagando R$ 449,64 a tonelada. A soja industrial R$ 111,55 a saca. E o trigo para pão PH 78, PH de referência, R$ 63,64 a saca de 60 quilos. E vamos concluir aqui vendo o preço do boi. Boi em pé, R$ 225,69 a arroba. Suíno tipo carne em pé, para o criador independente, aquele criador não integrado à indústria, R$ 6,30 o quilo. E a vaca em pé, com padrão de corte, R$ 196,21 a arroba. Bom, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando, né, a todos vocês uma ótima quarta-feira. Até amanhã, quando estaremos aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.